Pessoal, faz um ano que a gente aqui no Tarde Nacional fez uma entrevista, né, sobre o risco dos microplásticos não só para o meio ambiente, mas também para a saúde dos animais e a saúde dos seres humanos. Pois é, carnaval tá chegando um ano depois e para todo lugar que eu vejo o quê? Vejo glitter, né? Então, mais uma vez, a gente conta aqui com a participação da Camila Domit. Ela que é bióloga, ela é especialista em vida marinha e ela faz parte da rede de especialistas em conservação da natureza para conversar de novo, né, Camila, conosco sobre o impacto dessa poluição por microplásticos. Boa tarde, Camila, tudo bom?
Oi, boa tarde, tudo bem?
Camila, falamos tanto, né, Camila, sobre esse assunto, mas a gente tem que bater nessa tecla, né?
Com certeza, é uma pena que nós voltamos para conversar sobre esse tema e, novamente, este ano, vemos os glitters serem vendidos e consumidos, né, durante o carnaval e, na verdade, continuamos vendo uma grande quantidade de macroplástico, né, quem diria, então, de microplástico, sendo consumido e, na verdade, finalizando dentro dos nossos ecossistemas, né?
É verdade, Camila. E você sabe que eu tô com a impressão de que nesse ano o pessoal tá usando mais glitter, tá com a intenção de usar mais glitter, porque ano passado eu via muito uma tendência de usar no rosto e tal. Cara, para esse carnaval eu tenho visto um pessoal passando no corpo inteiro, homens passando na barba, no cabelo, que loucura, né?
Bom, isso é super assustador. Eu, infelizmente ou felizmente, moro num lugar bem pequenininho e não estou acompanhando essa tendência. Mas, independente de um lugar bem distante dessa moda toda, eu vejo esse resultado nos animais que nós monitoramos, né? Então, foi um ano bem intenso de monitoramento dos animais marinhos aqui no litoral do Paraná e, na verdade, toda a costa sudeste e sul do Brasil que eu venho acompanhando. E cada vez mais nós temos os animais ingerindo lixo. E aí a gente está falando de macroplástico e também de microplástico. Uhum. Então, essa notícia que você está me dando me deixa mais preocupada, porque o que nós vemos do plástico associado ao glitter na verdade, nós não vemos, né? Quando ele chega no ecossistema, nós já não enxergamos mais ele. E ele continua causando, na verdade, vários estragos no ecossistema. Uhum. Então, me deixa bastante preocupada essa tua constatação. E, infelizmente, eu acho que as pessoas esquecem que o que nós fazemos, independente de estar longe do ecossistema, eu vou pintar meu corpo, vou pintar meu rosto com glitter, vou pro carnaval, tudo resolvido, né? Esse microplástico, esse nanoplástico, ele vai acabar chegando no ecossistema pelos efluentes da água do banho, né? E como não há um sistema de rastreio e de coleta, de triagem desse material, ele com certeza vai ser devolvido no nosso ecossistema, no meio dos rios, e vai chegar nos oceanos, né?
Vai chegar nos oceanos e vai chegar na nossa torneira também, né, Camila? Porque eu estava vendo que já tem estudos comprovando que a água que sai da torneira já é contaminada com microplásticos, né?
Exatamente, com micro, e agora a gente já começa a discutir os nanoplásticos, né?
Que são menores ainda?
São partículas ainda menores, não são visíveis a olho nu e que podem, por serem acumuladas no nosso organismo, causarem vários tipos de alterações patológicas, né? O que nós hoje estudamos nos organismos marinhos não é diferente do que deve acontecer e que pode acontecer conosco. Então, causa de ulcerações mais graves, né? Inclusive, podendo causar ao longo do tempo processos inflamatórios que vão perpetuar até um conflito de septicemia. Então, assim, o que a gente vê nos animais é grave, eles são sentinelas, né? Então é um aviso para o que pode acontecer conosco. E como esse resíduo, ele chega realmente à nossa torneira, ele chega à água que nós consumimos, né? Porque ele não é possível detectá-lo, né? No tratamento da água, vamos dizer assim. Nós temos uma preocupação, sim, de que forma que esses resíduos também já estão causando algum tipo de patologia, algum tipo de doença, né, em nós, seres humanos.
Da última vez que a gente conversou, você tinha falado de que muita gente está estudando, né, e isso é um assunto relativamente recente, digamos assim, né, Camila? Então, mas os estudos que a gente já tem já mostram que em peixes contaminados, que já foi detectado o microplástico ou nanoplástico na corrente sanguínea, né?
Isso. Diversos estudos vêm sendo realizados nos últimos anos. Exatamente, houve uma intensificação desses estudos, porque hoje nós temos mais tecnologia, mais metodologias para analisar, para mensurar não só a presença desses resíduos no trato digestório, no sangue, na musculatura, em vários outros tecidos dos animais, mas também já tem muita gente estudando como isso está chegando nos seres humanos, né? Existem algumas pesquisas, vamos dizer assim, de alta tecnologia, onde se analisa o DNA do plástico. Então, quando você coleta água, você consegue fazer análises que mensuram ou que te dão a indicativo da presença de diferentes tipos de plástico na água. Que é aí a discussão do nanoplástico que nós não vemos, mas a ameaça, vamos dizer assim, está lá, né? Está presente nessa água.
Só para ficar claro para os ouvintes e para as ouvintes, e para quem perdeu o nosso bate-papo um ano atrás, Camila, o microplástico, que a gente está falando do glitter no caso, né? Então aquela partícula brilhosinha ali. O nanoplástico seriam aqueles resíduos que a gente não consegue ver. Eu lembro que você falou que alguns tecidos soltam na lavagem, né? Isso vai direto para a água, é isso, né?
Exatamente. O nanoplástico não é visível a olho nu, mas lembrar que o plástico, ele é formado de polímeros, né? Então, esses polímeros têm diferentes tamanhos. A gente está falando de uma questão química, né? O plástico, ele é formado por elementos químicos. Esses elementos pequenininhos são os nanoplásticos. Quando eles vão se agrupando, vamos dizer assim, né? Vão tomando forma, a gente tem o microplástico e até chegar ao macroplástico, que é o que a gente vê, sacolas plásticas, garrafas PET, né?
Uhum.
Então, essa configuração, independente da configuração química ou do tamanho desses polímeros, do tamanho desse composto, né, desse produto, eles causam diferentes tipos de malefícios, tanto à saúde humana como à saúde da fauna, e aí a gente pode dizer a qualidade do ecossistema como um todo, né?
Uhum.
Eu acho bem importante só ressaltar que a questão do lixo, do resíduo marinho, e aí a gente não está nem discriminando o tamanho, mas a questão de ter dos resíduos no ecossistema marinho é hoje uma temática prioritária dentro da ONU, né? Então se discute dentro da própria dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do Fórum dos Oceanos, é uma das discussões mais eminentes, né, mais fortes, exatamente pela preocupação do resíduo que a gente mal consegue enxergar. Então, nós chegamos num momento que não é só a preocupação com a reciclagem, mas a preocupação também em reduzir o nosso uso desses produtos, né?
Uhum, exatamente, você falou uma coisa importante, porque esses dias eu tava vendo uma dessas blogueiras, né, falando sobre o glitter e tal, e ela falando, gente, mas o glitter tem microplásticos, então não lavem o rosto, limpem o rosto com um demaquilante, com algodão e tudo mais. Ótima intenção dela, mas assim, aquilo ali também vai pro lixo, né, e a gente não sabe também, é um plástico, é um resíduo que vai estar ali. Então assim, embora a intenção dela seja boa, mas o ideal é que a gente não use, e tem alternativas, né, hoje o pessoal tá correndo atrás de fazer o bioglitter, né, usando celulose, usando mica, que é tipo uma rocha, né, Camila?
Então, exatamente.
Desculpa, exatamente. Pode falar.
Não, eu falei, exatamente, existem outras alternativas e tem tantas colorações também, corantes naturais que a gente pode usar, a gente tem aí uma conexão tão forte com os indígenas que usam tantas colorações naturais, acho que a gente pode pegar um pouco, ter um pouquinho dessa pegada ambiental, né?
Uhum.
E vamos pro carnaval, então, voltando às nossas origens, usando os corantes naturais, né?
Urucum.
Exato, urucum é um super utilizado, né? E há outros também. Eu acho que a gente tem que buscar uma maneira mais sustentável, né, de lidar com o planeta. E mesmo que a gente tenha boas formas de reciclagem, de reutilização dos produtos, o aprender a achar uma maneira melhor de não utilizar ou achar uma alternativa para aquele produto, né? Procurar outras fontes, É, com certeza, a melhor pegada.
É verdade, eu já fiz maquiagem de carnaval na minha filha quando ela era bebê com ameixa. E
Com
ficou super
certeza.
legal e deu certo, ficou o
Dá
máximo,
certo,
né?
dá
Então,
certo.
assim, a gente consegue. Agora, não tendo isso, claro, quem pode, né? Quem tem como comprar o bioglitter e tal, também é uma opção. Quem não tem, não usa, gente. Dá outro jeito, faz outro tipo de fantasia, outro tipo de maquiagem. Agora, a boa notícia, né, Camila, que embora a gente ainda esteja aqui nessa luta, né, e de conscientização, porque tem muita gente que acha que é besteira, que é frescura e tudo mais, alguns países já estão lá na frente, né? Eu vi que Canadá, não sei se Reino Unido, é isso mesmo? Que já baniram, já decretaram que não vão mais permitir a venda de glitter.
Sim, o Reino Unido, o Canadá, e eu sei que vários outros países têm campanhas muito fortes, que podem não ter banido legalmente, mas as campanhas são tão fortes que as pessoas realmente não usam. A Austrália é um país também onde o glitter não é utilizado, inclusive em maquiagens, as pessoas já buscam aquelas que não têm uso de animais para teste. É uma campanha tão forte, assim, que é algo natural na população, né? E a gente está falando do glitter, mas a gente não pode esquecer que tem vários produtos de beleza que usam também
Verdade.
microplástico, né? E já foram banidos em vários países. No Brasil tem uma campanha fortíssima com relação a isso. E aí acho que é muito da gente ter, nós como consumidores temos essa consciência, né? Tem como mudar, tem produtos alternativos. E, na verdade, quando não tem, também é nosso papel. Porque se nós mudamos o nosso pensamento, a nossa forma de agir como consumidores, nós forçamos o mercado a também mudar, né?
É
A também se tornar
verdade.
mais sustentável.
Você falou dos produtos, eu me lembrei aqui que da outra vez você mencionou a pasta de dente, algumas que tem, né, uns microplásticos ali, né, aqueles pedacinhos, gente, umas areinhas ali, aquilo é plástico, tá? E também alguns esfoliantes corporais, esfoliantes de rosto, creme esfoliante. Mulher gosta muito de usar, mas dá para fazer natural. Nossa, minha mãe ensinava a fazer. Eu me lembro, eu pequena, ela já usava um esfoliante de mel com açúcar, que super funciona, né?
Super funciona, tanto é que tem várias empresas agora de cosméticos que estão fazendo o produto dessa forma, né? Com açúcar. Então eu acho que tem alternativas, né? E assim, voltando à questão do glitter com o carnaval, a gente pode brincar, a gente pode se divertir, a gente pode aproveitar esse evento, assim como a gente pode cuidar do nosso corpo, da nossa beleza, vamos dizer assim, com produtos naturais. Não adianta a gente buscar uma beleza externa, né, e para isso causar um grande impacto no ecossistema. Parece que as coisas não batem quando isso acontece, né?
É verdade. E você falou agora há pouco uma coisa muito importante, que é mesmo uma questão de você fazer o seu papel, assim, mas com a consciência. Não é, ah, só eu vou parar de usar, não vai adiantar, não é isso. É você ter a consciência e o orgulho de saber que você está fazendo um bem para as próximas gerações, para os animais que hoje habitam, para a sua saúde, né, Camila? Depois que a gente conversou sobre os canudos, eu nunca mais consumi canudo. E virou uma meta na minha vida mesmo. Quero até te agradecer depois da nossa entrevista, né? A gente fez uma outra entrevista, gente, sobre o prejuízo, né? O impacto dos canudos no meio ambiente. E eu parei de consumir, não me fez nenhuma falta. Era só mesmo uma mudança de comportamento. Então, quando a pessoa vem me oferecer, eu já, não, obrigada, não uso canudo. Pronto. É simples, né?
É simples e é, na verdade, eficiente. A gente tem que lembrar com certeza isso. Você não está sozinha nessa mudança de comportamento. Sempre nós temos que ter essa consciência. Eu estou mudando aqui, pode ser que os meus vizinhos me mudaram, mas tem outras pessoas com a mesma iniciativa ao redor do mundo. E aos pouquinhos isso faz a diferença, sabe? Essa história do canudinho é muito engraçado. Fico muito feliz que você tenha mudado seu hábito com relação a isso. Com certeza não nos faz falta. E é muito interessante quando a gente vê a cara das pessoas, né, que estão te servindo com o canudo e você fala, não, não, obrigada, pessoa fala, por que não, né? Não, porque na verdade, cada canudinho desse aqui, ó, eu tô matando uma tartaruga marinha. Pronto, a pessoa já para, fica escandalizada. Mas é verdade.
Mas eu acho que isso provoca acaba provocando uma transformação naquela pessoa também. Né?
Isso, com certeza, com certeza. Sejamos os diferentes, né?
Isso. As pessoas olham mesmo com uma cara de, nossa, que menina esquisita.
Tudo bem. E tudo bem, vamos sair da nossa zona de conforto e ajudar as pessoas a saírem da delas também.
É verdade, a mesma coisa com a sacola plástica, né? Eu também não uso mais, mas ainda não consegui ser tão radical quanto canudo. De vez em quando eu acabo usando. Mas no mercado, se eu vou comprar um lanche, às vezes eu saio aqui do trabalho e vou ali comprar um lanche e sempre vem dentro de uma sacola plástica grossa. Eu sempre tiro... Falo, não, obrigada, eu vou levar aqui no papelzinho. Aí eles ficavam me olhando. Agora eles já estão acostumados, já. É mesmo, você não usa. E aí eu já aproveito para falar, pois é, vamos preservar e salvar o meio ambiente.
Muito legal, muito legal. Você sabe, no Brasil a gente ainda um dia tem uma legislação que pega na parte econômica e daí as pessoas não vão mais usar sacola plástica, porque no dia que elas tiverem que pagar... como acontece na Europa, né? 20 centavos de euro, 50 centavos de euro, 1 euro por uma sacola plástica, ninguém mais quer, né?
Verdade.
Ela deixa de ser útil. Então,
é verdade.
Com certeza, acho que são pequenas ações que a gente pode fazer, não muda a nossa vida, não nos causa nenhuma dificuldade maior, né, no dia a dia, e com toda certeza garante, ou ajuda, na verdade, né, o ecossistema a se recuperar. E assim, é muito triste quando a gente tem o momento ali, o evento de fazer uma necrópsia numa tartaruga marinha, numa ave marinha, que já passou por toda uma dificuldade ao longo do seu ciclo de vida, e a gente encontra um traço digestório completo de sacola plástica.
É verdade,
então,
imagino.
É uma sensação de frustração mesmo, de tristeza, porque... esses animais estão morrendo por nossa ação.
Isso que eu ia falar, é um sentimento de responsabilidade mesmo, de culpa até, posso falar,
exato,
né?
Com certeza é essa sensação mesmo. Então, acho que a gente não precisa, né, não precisa perder uma vida porque eu não tô com preguiça de levar minha sacola pro mercado, ou porque eu não quero ficar com um bigodinho do suco, então eu vou pegar um canudinho. A gente não precisa disso, né? Eu acho que a gente está botando em jogo algo muito mais sério.
Então, é verdade.
Dá para tentar reduzir um pouquinho.
Dá sim. Ó, vou te falar, eu com a sacolinha de mercado, só para concluir, porque aí tem muita gente que fala, mas eu uso para botar no lixinho do banheiro e não sei o quê. Cara, no mercado vende sacolas biodegradáveis, né?
Biodegradáveis,
então,
exatamente.
É uma opção, gente, é uma opção,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Mas há alternativa. É isso que importa. Camila, um beijo pra você. Obrigada mais uma vez. Bom carnaval.
Muito obrigada pra vocês também. Aproveitem a folia com muita responsabilidade e sustentabilidade, né? E vamos fazer aí desse mundo uma grande festa mesmo, mais uma festa para todos, né? Não só pra gente, mas para toda a biodiversidade.
E uma festa sem data para acabar, né?
Com certeza.
Um abraço, Camila.
Um abraço,
até a próxima.
Muito bom, até a próxima.
Tchau, tchau. Conversei com a Camila Domit, bióloga especialista em vida marinha, ela que faz parte da rede de especialistas em conservação da natureza.